Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto garante permanência de imóveis às margens de rodovias federais.
Comissão permite que prisões sejam construídas perto de centros urbanos.
Deputados cobram mais atenção do governo para melhorar a saúde pública.
Boa noite. Os hospitais públicos federais do Rio de Janeiro, de acordo com o Dr. João, do PR, reduziram o atendimento em quase 80%. O parlamentar fez um apelo ao Ministério da Saúde para que libere recursos às instituições que, segundo ele, já estão há quase 3 meses sem receber.
Wilson Filho, do PTB, pediu a atenção do governo federal para a situação da saúde pública na Paraíba. Um relatório sobre o assunto foi entregue pelo parlamentar ao Ministério da Saúde. Segundo o deputado, após amplo debate com a sociedade paraibana, foram encontradas diversas irregularidades no setor.
Dados do Ministério da Saúde apontam que, até a metade de novembro, houve um aumento de 176% dos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Edinho Bez, do PMDB catarinense, alertou a população sobre a necessidade de combater o mosquito transmissor da doença.
A situação da saúde pública no município de Porto Seguro, na Bahia, foi criticada por Udorico Júnior, do PTC baiano. O parlamentar afirmou que diversos postos de saúde foram fechados, o que prejudica não só a população local, mas também os turistas que visitam a cidade.
Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a redação final do projeto de lei dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Hélio Leite, do DEM do Pará, adiantou que a proposta prevê direitos para a categoria que tem contribuído para fortalecer a saúde pública.
Geraldo Rezende, do PMDB, celebrou o aporte de 3,3 milhões de reais para a construção de um centro de diagnóstico em saúde na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele afirmou que a ação permitirá o acesso da população a exames, desde os mais simples, como os de sangue, aos mais complexos, como a ressonância.
O Hospital Marta Gão Gesteira é uma instituição filantrópica que presta atendimento de referência em várias especialidades para crianças e adolescentes em todo o estado baiano. Roberto Brito, do PP, elogiou a entidade Voluntários Sociais da Bahia, responsável por promover ações beneficentes em favor do hospital.
Educação.
Valdenor Pereira, do PT, participou de comitiva com representantes do governo da Bahia nos municípios de Lagoa Real e Rio do Antônio para assinar ordens de serviço para a construção de 2 colégios. Ele afirmou que as obras, orçadas em 3 milhões de reais, vão ajudar a melhorar a qualidade do ensino nas 2 cidades.
Valmir Assunção, do PT baiano, elogiou a atuação do sindicato APLB de Porto Seguro em defesa dos direitos dos professores. O deputado registrou como exemplo a luta por justiça no caso dos 2 professores, Álvaro Henrique e Elisney Pereira, que foram brutalmente assassinados há 6 anos.
Wadson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, saudou a atitude dos estudantes que ocuparam mais de 100 escolas em São Paulo em protesto contra a reorganização da rede de ensino estadual anunciado pelo governo do PSDB.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, repercutiu o artigo da professora Sandra Helena Souza, intitulado Estado de Direito. Você realmente acredita nisso? Segundo o parlamentar, o texto aborda o problema da violência policial contra os pobres e marginalizados.
Caio Manissoba, do PHS de Pernambuco, parabenizou a doutora Ediane Nobre, da Universidade de Pernambuco, em Petrolina, pela conquista do prêmio CAPES de Teses. O parlamentar explicou que o prêmio de doutorado é um dos mais importantes no âmbito nacional.
Emendas no valor de 45 milhões de reais destinadas à construção de institutos federais de educação no Tocantins foram acolhidas no relatório do orçamento para 2016. A informação é de professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM, autora das emendas.
Consumidor.
Avança na Câmara projeto que determina a venda de cadeira marcada nas salas de cinema.
O objetivo da proposta é garantir mais segurança ao consumidor, como mostra a reportagem a seguir.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou proposta que torna obrigatória a venda de ingressos com cadeira marcada nas salas de cinema. Pelo texto aprovado, a regra também valerá para os ingressos comprados pela internet e eles terão que estar disponíveis 48 horas antes da sessão. Os cinemas terão 6 meses para se adaptarem assim que a lei for sancionada. O relator, deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, disse que a medida dará mais tranquilidade ao consumidor.
Para que a pessoa já, ao comprar o ingresso, possa escolher onde vai sentar. Isso evita que se forme a segunda fila e fomenta ainda mais o comércio do shopping center, por exemplo, onde as pessoas procuram cinemas. Ela pode comprar o ingresso e aproveitar por mais tempo a praça de alimentação, outras lojas, ou até mesmo outros divertimentos, até o horário da sessão, onde ela vai poder, com tranquilidade, entrar na sala, já sabendo onde ela vai se sentar.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e pode seguir diretamente para o Senado, caso seja aprovada nesta comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Pesquisa Datafolha mostra que 34% da população considera a corrupção como o pior problema do país. Para Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, o Brasil vive o maior escândalo de corrupção da história, mas ele espera que as instituições republicanas sejam revigoradas após a superação das crises política e econômica.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, saudou as participantes da 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, realizada na capital fluminense. Para a deputada, cada conferência representa um espaço democrático para consolidar e fazer avançar os direitos das mulheres.
O município de Araripe, no Ceará, realizou uma eleição suplementar para prefeito em 6 de dezembro e escolheu Giovanni Guedes, com 73% dos votos válidos, para comandar a cidade. Gorete Pereira, do PR, comentou que, apesar do atraso, a população pôde, enfim, fazer sua escolha.
Desenvolvimento regional.
A região sul da Bahia sofre com estiagem há mais de 3 meses. Davidson Magalhães, do PCdoB, ressaltou que a falta de chuva possibilita o aparecimento de queimadas e amplia os casos de dengue.
A seca prolongada no Nordeste, segundo Benjamin Maranhão, do SD, é um dos principais desastres ambientais da história do Brasil. Segundo o deputado, a média da capacidade dos açudes da Paraíba está em 12%.
O governo de Pernambuco autorizou a construção de uma adutora interligando o sistema Sirigi ao sistema Palmeirinha, no agreste do estado. Gonzaga Patriota, do PSB, informou que a obra vai receber um investimento de 40 milhões de reais para melhorar o abastecimento de água de 12 municípios.
Emenda parlamentar de Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, permitiu a reforma da Praça Municipal de União do Oeste. O parlamentar destacou que, entre as novas atrações, o novo espaço conta com área para passeios, academia ao ar livre, playground, arborização e iluminação.
Projeto de Giovanni Adessá, do PSDB catarinense, inclui a qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho como condicionantes para ter acesso ao Bolsa Família. Ela explicou que a proposta visa tirar a dependência de um programa de transferência de renda e dar mais autonomia aos beneficiários.
Representantes de Água Comprida em Minas Gerais, juntamente com o tenente Lúcio do PSB, se reuniram com representantes do Executivo Federal para reivindicar recursos para a construção de uma creche na cidade.
A cidade de Serra, no Espírito Santo, comemorou 459 anos de fundação em dezembro. Ao parabenizar a população, Givaldo Vieira, do PT, cobrou do governo local o combate à desigualdade social, a limpeza de córregos e lagos e o aperfeiçoamento do sistema de transporte público.
Belém completa 400 anos com pouco a comemorar, na avaliação de delegado Éder Mauro, do PSD paraense. O deputado informou que a capital há décadas vive o caos, o drama e o desrespeito na saúde. Segundo apontou, apesar de ter 1,5 milhão de habitantes, a cidade tem um único pronto-socorro que está em péssimas condições estruturais.
Em 9 de dezembro, Cidade Ocidental, em Goiás, completou 25 anos de emancipação política. Ao lembrar a data, Célio Silveira, do PSDB, destacou que a população do município contribui para o desenvolvimento tanto de Goiás quanto do Distrito Federal.
O município de Pirpirituba, no Agreste Paraibano, comemorou 62 anos de emancipação política no dia 3 de dezembro. Rômulo Gouveia, do PSD, parabenizou a população local e agradeceu à prefeitura da cidade pela entrega de vários benefícios à comunidade.
Transportes.
O Ministério dos Transportes federalizou um trecho de 233 quilômetros da BR-349 na Bahia. Ao comemorar a decisão, José Rocha, do PR, afirmou que os turistas, especialmente do Centro-Oeste, vão poder chegar à região sul do estado com mais segurança em rodovias de melhor qualidade.
Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, registrou a instalação da frente parlamentar em favor da recuperação da BR-319, a única ligação terrestre do Amazonas com o restante do país. A frente é integrada por deputados de Roraima, Rondônia e Amazonas, que somarão esforços com IBAMA, DENIT e políticos locais para garantir recursos para a rodovia.
Imóveis nas margens de rodovias federais poderão ter garantido direito de permanência.
Saiba mais sobre o texto em debate na Câmara e a tramitação do projeto na reportagem a seguir.
Projeto em discussão na Câmara determina que prédios existentes antes da assinatura dos contratos de concessão de exploração da rodovia terão a permanência assegurada até 15 metros de cada lado das faixas. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou a proposta com alterações do relator, o deputado Diego Andrade, do PSD Mineiro. Ele incluiu no texto artigo que prevê a desapropriação dos imóveis com justa indenização quando houver comprometimento à segurança do trânsito e dos residentes. Diego Andrade também garantiu que fossem exigidas provas que comprovem que os imóveis foram construídos antes da ampliação das rodovias.
Aquilo foi uma invasão ou a rodovia foi construída depois da cidade? Então você tem que checar caso a caso. É claro que nós não podemos permitir que invasões dificultem o crescimento e os investimentos em rodovias. Nós temos que ter esse cuidado. Nem pessoas que invadiram de forma irregular, que elas consigam, né, depois do empreendimento pronto, invasões irregulares, que sejam legalizadas. Isso nós temos que combater. Mas tem pessoas de boa fé que ali estavam antes da construção da rodovia. Então é o que a gente tentou assegurar para as pessoas que já estavam, direito adquirido.
O deputado Ezequiel Fonseca, do PP do Mato Grosso, cita exemplos desse tipo no seu estado.
Nós temos um caso onde que tem até uma escola que está, no caso, dentro da faixa de domínio e que, nesse caso, vai desmanchar uma escola, que é o caso que nós temos aqui também, na 163, na 174, de residências que estão ali. Mas essas residências que estão ali não é construída agora. Ela está ali antes, às vezes, do que a rodovia.
Proprietários de imóveis localizados nas margens de faixas de domínio das rodovias federais são alvo de ações judiciais por parte das concessionárias, que pedem a reintegração de posse dessas áreas. O projeto que garante a permanência de imóveis às margens de rodovias federais será analisado por mais duas comissões da Câmara e não precisa ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes.
Economia.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que autoriza as prefeituras a operarem com o sistema de crédito cooperativo. Enio Verri, do PT do Paraná, acredita que a medida vai contribuir para baixar a taxa de juros e impulsionar o desenvolvimento regional.
Meio Ambiente.
Segundo Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, o relatório sobre a reforma do Código de Mineração foi elaborado por escritório ligado às empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Para ele, o fato revela a ligação entre algumas decisões parlamentares e interesses privados.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico promoveu audiência pública sobre a implementação da logística reversa prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Renato Mollen, do PP Gaúcho, lembrou que o sistema é uma importante fonte de geração de empregos e ajuda o meio ambiente, mas tem tido pouco avanço.
Segurança Pública.
O problema da falta de segurança afeta diversas cidades brasileiras. Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, pediu mais policiais nos batalhões da Baixada Fluminense. O parlamentar afirmou que o contingente atual é insuficiente para atender aos mais de 500 mil habitantes da região.
Foi realizada em Sobral, no Ceará, no início de dezembro, a Marcha Azul, evento que reuniu guardas municipais de mais de 30 municípios do estado, além de representantes de outras unidades da federação. Cabo Sabino, do PR, parabenizou a categoria, que cobrou melhores condições de trabalho e valorização da profissão.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou proposta que exclui do texto da Lei de Execução Penal a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local afastado do centro urbano.
O projeto de lei é de autoria da CPI do Sistema Carcerário. Confira mais detalhes na reportagem.
Uma das constatações da CPI é a dificuldade em encontrar áreas disponíveis longe das cidades para a construção de presídios. Ao encerrar os trabalhos, a CPI apontou como principal problema justamente a superlotação dos presídios constatada em todos os estados brasileiros. Relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, apresentou texto com emenda definindo que a escolha do local para ser construído um presídio dependerá de estudo técnico prévio, de impacto na segurança pública e na ordem econômica. A regra vai valer tanto para instalação de penitenciárias em locais já urbanizados, quanto para projetos de urbanização circunvizinhos à penitenciária já existente, sempre ouvida a comunidade local. O deputado Tenente Lúcio lembrou que antes da elaboração do parecer, foi feito um estudo que constatou que as distâncias dos presídios causam sérias dificuldades para as famílias dos detentos e para as autoridades. Segundo ele, geralmente o acesso aos estabelecimentos é feito por estradas de terra com muita poeira e lama na época das chuvas. Além disso, nos arredores desses presídios, os familiares e pequenos comerciantes acabam formando aglomerados de barracos e casas sem qualquer infraestrutura. Tenente Lúcio destacou também que a alteração do texto proposta por ele não obriga a construção de presídio dentro das cidades e que haverá sempre uma consulta à comunidade e às lideranças locais.
Eu acredito que se nós atendermos dessa forma as pessoas que estão ali necessitando, as famílias, vai ficar bom para todo mundo, né? Antes de nós instalarmos essa penitenciária, não foi feito nada disso e trouxe uma contrariedade muito grande, né? Tanto para a sociedade quanto para os familiares dos nossos presos. Nós temos hoje perto de 700 mil pessoas presas e temos ainda milhares e milhares de mandatos de prisão.
A proposta que permite a construção de presídios próximo a centros urbanos segue agora para análise das comissões de segurança pública e combate ao crime organizado e de Constituição e Justiça. A proposição está sujeita à apreciação do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Homenagem.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, parabenizou os 45 anos de atividade da empresa de laticínios Betânia. Com 1.300 colaboradores e com produção diária de 600 mil litros de leite, a empresa conta com mais de 140 produtos e está presente em 15 mil estabelecimentos comerciais.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, registrou a entrega da Honraria Manuel José Gomes Tubino na atividade física, em reconhecimento aos profissionais de educação física que se destacam no exercício da profissão.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria sobre a governança das agências reguladoras em áreas de infraestrutura. Foram avaliados procedimentos da ANTT, ANTAC, ANAC, ANP, Anatel e ANEEL. Em fevereiro, o TCU alertou que a ocupação prolongada de cargos por interinos fragiliza a autonomia decisória das agências. Isso ocorre porque os cargos interinos não têm as mesmas garantias dos dirigentes efetivos. O ministro Raimundo Carreiro, relator do processo, processo no TCU, comenta.
E recomendar à Casa Civil que a edição de decreto visando a regulamentar, presidente, de forma de substituição dos diretores e conselheiros das agências de petróleo, a de energia elétrica, de aviação civil em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares. E ainda o período de vacância que antecede a nomeação dos conselheiros.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil.
de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.